Estamos chegando já, graças a Deus, a Rosh Hashanah. Então vamos começar a ver um pouco das leis de Rosh Hashanah. Primeiro eu queria falar a respeito hoje sobre algo que nós temos aqui de diferente, tanto em Rosh Hashanah, como também vai se repetir em Sukkot e em Shmini Atzeret, fora de Israel. Rosh Hashanah vai ser numa quarta noite, quinta e sexta. Sukkot, os primeiros dois dias vão ser quinta e sexta. E Shmini Atzeret Simchat Torah, quinta e sexta. Isso significa que nós vamos ter a festividade, né? Rosh Hashanah, Sukkot, Shmini Atzeret, logo antes de Shabbat. No que isso implica? Nos preparativos para Shabbat. Já daqui a pouco falamos sobre velas. Vamos falar então primeiro sobre o conceito que é Eiruv Tavshilin. Eiruv Tavshilin significa o seguinte. Normalmente, no Yom Tov, existe uma diferença em relação ao Shabbat. Que enquanto no Shabbat é proibido cozinhar, no Yom Tov é permitido cozinhar. Mas, no Yom Tov é permitido cozinhar apenas o que é necessário para comer no Yom Tov. Então, no primeiro dia de Yom Tov você pode fazer o que você precisa comer no primeiro dia. Não pode cozinhar do primeiro dia para o segundo dia de Yom Tov. No segundo dia de Yom Tov você pode cozinhar apenas o que você precisa para o segundo dia de Yom Tov. Não pode cozinhar para o dia seguinte de Yom Tov. Só que, no caso, nós temos Shabbat logo em seguida. Shabbat não pode cozinhar. E se eu não posso, então, cozinhar no Yom Tov para Shabbat, como que eu vou cozinhar comida para Shabbat? Ainda até bem antes. Na quarta-feira, teria que preparar comida para Shabbat. Nem tudo dá para preparar com tanta antecedência. E, às vezes, a pessoa quer uma comida mais fresca para Shabbat. Então, precisa cozinhar na sexta-feira. E por isso, então, existe essa mitzvah chamada Eiruv Tavshilin. O que, que é o Eiruv Tavshilin? Eiruv Tavshilin é que eu vou começar a preparar a comida para Shabbat na quarta-feira, no caso. Quarta-feira eu vou começar a cozinhar para Shabbat. Mas não dá para fazer tudo. Então eu vou terminar de cozinhar o que faltou na sexta para Shabbat. Vamos lembrar que a santidade de Yom Tov é menor do que a santidade de Shabbat. E por isso que Eiruv Tavshilin adianta para o caso de Yom Tov para Shabbat. Estou cozinhando de um dia que é mais do que um dia de semana, muito mais do que um dia de semana, é um dia sagrado. Mas Shabbat é mais sagrado. Então eu posso cozinhar de sexta para Shabbat, com a condição que eu tenha feito Eiruv Tavshilin. E condição número 2, que se eu precisar e se eu quiser, eu vou poder comer desse alimento que estou cozinhando na sexta-feira que Yom Tov. Ou seja, que mesmo fazendo Eiruv Tavshilin, já vamos explicar como se faz, eu posso cozinhar na sexta-feira para Shabbat, contanto que eu cozinhe na sexta-feira antecipadamente. Ou seja, se a Shabbat entra mais ou menos às 5h30, por aí, vamos supor, tá, tô chutando, vou olhar no calendário, mas mais ou menos deve entrar Shabbat por volta de 5h30, 5h40, alguma coisa assim. Então, eu posso cozinhar na sexta-feira para Shabbat, mas não às 5 horas da tarde. Porque se eu cozinhar às 5 horas da tarde, não dá tempo de comer essa comida. Eu vou acabar de cozinhar, está entrando Shabbat. Obviamente que não pode cozinhar no Shabbat. Eu tenho que cozinhar, vamos supor, às 2 horas da tarde. De forma que eu termino de cozinhar às 3, 3:30, alguma coisa assim. Se eu precisar comer agora, ou se eu tiver de repente visitas, dá tempo, e eles têm o que comer. Eles podem comer dessa comida que eu acabei de fazer. Essa é a condição para se poder cozinhar na sexta-feira para o Shabbat, quando sexta-feira é Yom Tov. Segundo detalhe extremamente importante é que só posso cozinhar na sexta Yom Tov para Shabbat. Não vai poder cozinhar, mesmo fazendo Eruv Tafshilin, na quinta-feira Yom Tov para Shabbat. Posso cozinhar na sexta-feira Yom Tov para Shabbat. Como que é o Eruv Tafshilin? Eruv Tafshilin se pega dois alimentos. Um panificado, pão, matzá, e alguma coisa que acompanha esse pão. Pode ser ovo cozido, pode ser peixe cozido, pode ser carne cozida. Não precisa ser muito, um pedaço é suficiente. Você pega então a matzá ou o pão, pega esse cozido, que você pode ter cozido ele na quarta-feira, ou pode eventualmente até ter cozinhado antes, não tem problema. E aí se faz a brachá que está no sidur. Tem no sidur. Se pega esses dois alimentos na mão e se faz a brachá. Aruchatá, Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat eiruv. Que Deus nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou sua mitzvah do eiruv. E aí se fala um texto que está escrito no Sidur em seguida. O texto é escrito em aramaico, porque é a língua que se falava na época que se instituiu esse texto. Mas, logicamente, você pode falar em português, pode falar em hebraico, em inglês. Nesse texto se diz o seguinte: por intermédio disto, desses dois alimentos, vai ser permitido para nós assarmos, cozinharmos, embrulharmos uma comida quente, com uma toalha ou coisa assim para Shabbat, e acender vela, e aprontar tudo o que for necessário de Yom Tov para Shabbat, para nós e para todos os moradores dessa cidade. Esse é o texto que está no Sidur, e é o Eruv Tafshilin. Por intermédio disso, agora, quando chegar a sexta-feira de Yom Tov, eu posso cozinhar para Yom Tov, para Shabbat, cozinhar no Yom Tov para Shabbat, tudo o que for necessário, posso assar, posso cozinhar, e inclusive acender vela. Acender vela significa acender as velas de Shabbat. Você sempre acende na sexta-feira. Então você vai poder acender na sexta-feira, porque você fez Eruv Tafshilin, você vai poder acender na sexta-feira, que é Yom Tov, as velas para Shabbat. O que se faz com o Eruv? Esse Eruv precisa estar intacto, não pode ser comido no Yom Tov. Porque afinal de contas, essa é comida de Shabbat. Se a pessoa come isso, ele não pode cozinhar mais para Shabbat. Porque ele estava cozinhando como continuação daquilo que começou antes de Yom Tov. Então precisa ter essa comida para Shabbat. Então se guarda esse pão ou essa matzá e esse pedaço de carne ou peixe ou ovo, ou um desses alimentos importantes que se come com pão, que está cozido, vai guardar isso, bem guardado, escreve Eiruv, para comer no Shabbat. E aí se come isto no Shabbat. Muita gente costuma deixar para comer na Seudá Shlishit, na terceira refeição de Shabbat. Então pega esse pão e usa sempre como o segundo pão de fazer a brachá de Amotzi. Mas não corta o outro pão e deixa esse pão, que assim você ganha um monte de mitzvot ainda com ele, que você faz a mitzvah de comer, de fazer a brachá de Amotzi sobre dois pães, você faz sobre ele à noite, de manhã e à tarde. E aí na Seudá Shlishit se come o Eiruv. A princípio para comer no Shabbat, afinal de contas você preparou para Shabbat. E aí então, cabe lembrar sobre velas, que a pessoa vai acender as velas de Shabbat na sexta-feira, quando ainda é Yom Tov, ele fez a Iruv, ele pode acender as velas, e precisa lembrar que no Yom Tov, sempre que for acender o fogo, mesmo para cozinhar, precisa ser de um fogo pré-existente, uma chama pré-existente. Por isso, já providencie uma vela de pelo menos 48, mas melhor um pouco mais, melhor vela de 72, para garantir que chegue até a sexta-feira à tarde. E se acende essa vela na véspera de Rosh Hashanah, e depois em Sukkot, véspera de Sukkot, véspera de Simchat Torah, véspera de Minyan Tseret. Se acende essa vela, no caso então nas quartas-feiras, acende essa vela, deixa ela num lugar protegido, e de lá você vai passar fogo, se for necessário cozinhar. Não é obrigado cozinhar no Yom Tov para Shabbat, mas se precisar, passar fogo, se passa fogo de lá, e também para acender as velas de Shabbat, e mesmo a vela de Yom Tov, do segundo dia de Yom Tov, você vai passar dessa chama já acesa de véspera de Yom Tov. Importante, já que falamos sobre cozinhar, que no Yom Tov é proibido apagar fogo. Você pode acender passando o fogo, mas não pode apagar fogo. Isso significa que, depois que termina de cozinhar, a chama do fogão vai precisar ficar acesa. E da mesma forma, o fósforo, que você pegou fogo da vela que já estava acesa para acender as velas, tanto de Yom Tov como de Shabbat, não é para apagar o fósforo em seguida, tem que colocar o fósforo em algum lugar e deixar ele queimar até o final. Então já prepara também algum copinho, de preferência de metal ou de vidro resistente, para poder colocar, ou pode ser até um pedaço de papel alumínio. Você coloca em cima o fósforo e ele sozinho vai acabar de queimar e vai apagar sozinho. Mas não pode apagar o fósforo no Yom Tov.